Senador Rodrigo Hollenberg, eu cumprimento, mas cumprimento mesmo Vossa Excelência por ter tocado mais uma vez nesse assunto, no combate à violência, à truculência, à agressão, aqueles que jogam garrafas com gasolina incendiando prédios, queimando pessoas. Nós que estamos aqui temos clareza. Apoiar o movimento é uma coisa. Agora, não contem conosco em hipótese nenhuma nesses atos de violência. Eu me lembro, senadores e senadoras, quando houve aquela ocupação que aqui nós comentamos com o senador Simon, que eu dizia para aqueles milhares de pessoas que estavam entrando nas suas casas: entrem, ocupem, plantem flores. Porque ninguém, ninguém vai sequer pisar na grama. E isso aconteceu. Lembro também o fato. E por que que os movimentos davam certo? Aquele momento que saímos de Canoas a Porto Alegre a pé, com aquelas, enfim, 20 mil pessoas, eu disse: um vidro de uma loja será quebrado. E não foi quebrado, senador Cristóvão. Quem está me ouvindo nesse momento e sabe essa história da greve geral de 1983, um vidro não foi quebrado. Por isso, o movimento deu certo. Mas, senadores e senadoras, eu não poderia terminar minha fala sem falar do tema do fim do voto secreto. Eu estou convencidíssimo, senador Cristóvão, que nós não tem mais lógica, não tem sentido, no Estado democrático e de direito, nós ainda votar secretamente dentro do Congresso Nacional. Estou no Congresso, entre Câmara e Senado, há mais ou menos 27 anos. Não me lembro eu de um único veto que foi derrubado. E milhares foram votados. O senador Hollenberg me lembrava outro dia: não, mas teve isso agora para Indo Reuters. Aí foi um caso específico regional. Mas veto que interessasse diretamente à população, não me lembro de um. Ora, se votamos aqui que para cassação de um colega nosso, aqui do lado, não vai ter mais voto secreto, por que para veto nós temos que ter medo de quem estiver no executivo que tem que ser secreto?
Me permita, senador Paim, e até porque o voto secreto, ou lá o veto, quando você chega lá tem tanto veto que os assessores já te dão uma cédula preenchida.
Que é um calendário de telefone, como é que chama?
Sim, já te dão preenchido. Olha, vê que incoerência em tudo
3 mil
isso.
vetos numa única votação?
É.
Não tem lógica, não tem lógica. Eu tive cuidado e fui ver que 37 países do mundo já acabaram totalmente com o voto secreto. Fiz um levantamento e vi que no Brasil, no mínimo, cinco estados acabaram com o voto secreto. Inúmeras câmaras vereadoras acabaram com o voto secreto. No judiciário não tem voto secreto. Cada juiz vota com as câmaras de televisão. A própria presidenta ou presidente da República, quando decide vetar uma matéria, tem que explicar ao país por que que vetou. Também não é secreto. Por que que deputado e senador, na hora de apreciar um veto, o de escolher uma autoridade, tem vergonha da autoridade que ele escolheu? Cada um tem que assumir a responsabilidade do seu voto. Por isso que eu não voto secreto. Toda vez que aqui tem votação secreta, eu abro meu voto. E sofro as consequências, a favor ou contra. Por isso, eu entendo que nesse momento, que a gente leva essa lição, eu diria, de democracia e de cidadania, da ampla maioria, não tem lógica nós não apresentarmos aqui com rapidez a PEC que apresentei por duas vezes, por três vezes, desde que eu cheguei aqui na Assembleia Nacional Constituinte, é a terceira vez que apresento uma PEC para acabar com o voto secreto em todas as situações. Não tem argumento. Alguém me disse: não, mas se eu vou escolher um ministro, depois cai um processo meu lá. Pô, se o teu processo for comprovado que você é culpado, é as consequências do ato que você fez. Agora, achar que um ministro do Supremo, por exemplo, por retaliação, simplesmente, vai votar contra quando você é inocente, não tem lógica. Por isso, senador Pedro Taques, passo a parte de Vossa Excelência, mas fiz questão de dizer que eu estou convencidíssimo. Tenho certeza, e aqui em frente hoje ao Congresso, existia, estavam aqui, que a maioria já se deslocou, inúmeras faixas, pedindo o fim do voto secreto em todas as situações do Congresso Nacional. Senador Pedro Taques.
Eu quero cumprimentá-lo pela fala e dizer que as bandeiras desse movimento, o movimento ordeiro, agora a baderna, merece sim o que está determinado na lei. Invadir o Itamaraty, ofender a integridade física de pessoas, ofender o patrimônio público, o patrimônio privado, ameaçar, isso é crime. E isso precisa ser, o Código Penal precisa ser aplicado. Isso é fato, isso é fato. A manifestação decente, ordeira, a manifestação democrática sem violência, esta deve ser garantida. Aliás, o Supremo Tribunal Federal garantiu ontem este tipo de manifestação. Mas dentre aqueles que se manifestam democraticamente, existem aqueles que só querem perturbar, aqueles que querem ofender, aqueles que querem violar, aqueles que querem lesionar, aqueles que querem roubar. Estes devem merecer as penas da lei. Porque os criminosos não podem se escudar, se esconder, se estribar na Constituição, no direito fundamental de se manifestar, para cometer crimes. Isto eles não podem fazer. E nós não podemos tolerar. Nós não podemos tolerar. Esta manifestação é decente, é histórica. Histórica. Nós estamos vivendo momentos históricos. Momentos que nós, brasileiros, precisamos acordar. Precisamos acordar. Agora, a bandalheira, a prática de crimes, deve ser responsabilizada. Nós estamos aqui às 22 horas e 38 minutos. E aí fora, estamos ouvindo barulhos de bombas. Bombas. Policiais estão subindo aqui, feridos. Com a sua integridade física maculada. São servidores públicos que devem ser respeitados. No instante em que você ofende um policial, ofende um servidor público, neste instante, você está ofendendo a própria existência do Estado. Porque naquele momento, ele é a longa manos do Estado. Ele é o Estado ali presente. Portanto, nós não podemos permitir a baderna. Não podemos permitir também os golpistas. Os golpistas, as vivandeiras, nós não podemos permitir. Eu não quero aqui ser o velho do rastelo, como disse a presidente, nem uma Cassandra para dizer o que vai ocorrer amanhã, mas a presidência da República deve se manifestar sobre o que está a ocorrer hoje na República Federativa do Brasil. A Constituição, ela precisa ser respeitada. Vossa Excelência falou do voto aberto. O voto do eleitor, do cidadão, este voto deve ser sigiloso, secreto, para garantir a verdade, que as urnas revelem a verdade, revelem a vontade do cidadão que está exercendo seu direito constitucional, para que ele possa ter liberdade, para que ele possa ter independência. Este voto deve ser secreto. Aliás, é uma cláusula pétrea, está no artigo 60, parágrafo 4º, e no artigo 14 da Lei Fundamental. Agora, nós que somos representantes do cidadão, que é o titular constitucional do poder, e nós o representamos, ele tem o direito constitucional de saber em quem e como nós estamos a votar. Nós temos o dever de aprovar essas propostas de emenda, dentre elas a de Vossa Excelência, que acaba com o voto secreto. E esta manifestação minha não é uma manifestação de agora. A manifestação de Vossa Excelência não é a manifestação de hoje, é a manifestação de muito tempo. O senador Cristóvão já tem se manifestado aqui sobre isso. Sobre isso. Agora, aqueles que são contrários também devem se manifestar. Devem mostrar a sua cara. A sua cara. Mas eles somem. Voto do parlamentar deve ser aberto. todos os tipos, inclusive a eleição para presidente e presidência das comissões. Deve ser aberto para que o representado possa saber qual o caminho que foi trilhado pelo representante. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, a PEC 37. No mundo todo, ao menos nos países civilizados ou ditos civilizados, o Ministério Público pode investigar. Nada contra a polícia. Nós temos que respeitar o delegado de polícia. Nós temos que respeitar os policiais. Eles merecem respeito porque exercem a sua atribuição ali, no fogo, no perigo. Eles estão à frente, na linha de frente, na primeira trincheira para responder àqueles que violam a lei e a Constituição. Agora, nós não podemos dar a exclusividade na investigação. Não podemos isso. No mundo todo, o Ministério Público pode investigar. E um dos pontos da manifestação aqui, trazida aqui na porta, eu fui até perto da rampa para ver e ouvir a manifestação. Era contrário à PEC 37. Contrário à PEC 33, que apresentaram na Câmara dos Deputados, para subordinar a decisão do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. A Constituição de 1937, a Constituição autoritária de Getúlio Vargas, a Constituição de 37 foi copiada da Constituição de 34 da Polônia. Esta Constituição tinha lá em um dos seus dispositivos: a decisão do Supremo pode ser afastada pelo Presidente da República. Só Estados autoritários não permitem que o Judiciário tenha a última palavra no conflito dentro da sociedade. Só Estados autoritários. Este é outro ponto da PEC. Corrupção, crime hediondo. Hediondo significa nojento, que dá vontade de vomitar, que dá náusea, que dá asco. Isto é hediondo. No Brasil hoje não existe nada mais nojento do que a corrupção. A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais por falta de atendimento digno. A corrupção mata pessoas nas estradas por falta de uma estrada decente para que o cidadão possa exercer seu direito constitucional de ir, vir, ficar. A corrupção, senador Cristóvão, rouba o futuro de uma geração de brasileiros por falta de uma educação pública de qualidade. Esta é a corrupção. Agora, quais são as causas da corrupção? Um dos temas da manifestação aí fora é a impunidade. A impunidade que graça entre nós. A impunidade que vai representar o julgamento do Mensalão, o Supremo nunca terminar. A impunidade que faz com que senadores e deputados possam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal e os processos nunca terminam. No Brasil, um processo leva em média 12 anos. Existem países 6 ou 8 meses. Aqui 12 anos. 12 anos. Existem deputados lá na Câmara condenados há muito tempo e nada ocorre. Por isso, o cidadão está aí fora. Em razão disso, estão jogando bomba aqui na porta do Congresso Nacional. Estes são os temas que a sociedade deseja ver aqui debatido. Estes são os temas que nós, senadores e deputados, temos que pensar. A sociedade está impaciente. Agora, nós não podemos permitir que a arruaça, a baderna, o desrespeito, o menoscabo possa ofender a Constituição. Nós estamos aqui há 22 horas e 44 minutos ouvindo as vozes que vêm da rua, ouvindo os barulhos que vêm lá de fora. Lá de fora. São tiros. Nós estamos no século XXI. Nós somos um Estado democrático de direito, um Estado que respeita a Constituição, um Estado que garante a manifestação, mas um Estado que não pode permitir a bandalheira. Um Estado que não pode permitir a invasão do Itamaraty, símbolo da diplomacia, símbolo da tolerância. Nós não podemos permitir que esta casa seja violada, apesar da existência de violadores aqui dentro, violadores da Constituição. Não podemos permitir isso. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela sua história de vida. Pela sua história de vida. Vossa Excelência é um negro dentre os poucos que estão na política. Dentre os poucos. A não ser aqueles que aqui estão para servir café para o senador. para abrir as portas, para nos levar para casa. Esta é a prova de que nós ainda não temos uma democracia consolidada. Esta é a prova de que o cidadão que está aí fora, ele está manifestando, aquele decente, aquele que não quer baderna, aquele que não quer violação da lei, aquele que quer um Estado mais justo, uma sociedade que seja mais livre e uma sociedade mais solidária. É por isso que nós estamos aqui agora. É por isso que o número de senadores presentes aqui agora, nós não fomos embora. Não fomos embora. Porque esta casa, ela vem de longe, como diria o Brizola. Esta casa, ela precisa ser respeitada. Esta casa, ela não pode ser fechada. Não pode ser fechada. Parabéns pela sua fala.
Cumprimento o senador Pedro Táxi. Vossa Excelência lembra muito bem, não é só a 37, é a 33 também, que de fato pretende tirar os poderes do Supremo, ferindo diretamente a independência dos poderes. Eu quero dizer que, se me permite, eu assino embaixo de todo o seu pronunciamento pela riqueza dos subsídios que Vossa Excelência deu na sua fala à população que está nos assistindo nesse momento. Essa sua visão, tenho certeza que é a visão que todos os senadores que estão aqui comungam pela clareza, pela sabedoria e pelo conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem, eu diria, com todo respeito a todos, que ultrapassa o conhecimento, pelo menos, desse senador que está na tribuna. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Cristóvão, satisfação, uma parte de Vossa Excelência.
Eu quero continuar do que disse o senador Pedro Táxi, quando ele falou que o Estado tem que ter sua defesa e que quando ele é atacado, como no momento em que se ataca uma polícia que está ali a serviço do Estado, nós temos que, de fato, tomar a defesa da ordem. Mas, senador Pedro, eu acho que a gente precisa também fazer uma reflexão. Onde é que nós erramos? Que jovens saem às ruas atacando propriedades do governo, servidores do governo. Onde é que, eu digo nós, não os que estão aqui, eu digo nós, não só os senadores, eu digo nós, não só essa geração, eu digo nós, os líderes desse país durante todos esses anos de nossa história. Onde é que nós erramos que criamos um antagonismo profundo entre a juventude, entre os cidadãos e o Estado? Durante o regime militar, até podia se explicar, aqueles que estavam representando o Estado chegaram ali pela força, não foram eleitos. Mas nós fomos eleitos. E, sinceramente, senador Pedro Simão, por um lado, me dá orgulho estar com vocês aqui, nessa casa, resistindo todo esse tempo. Mas me dá constrangimento profundo saber que eu estou aqui protegido pela polícia. Eu estou do lado deles, em tudo que vinham defendendo aqui. Eu sinto que eles têm as razões da sua luta. Agora, eu estou aqui protegido pela polícia. Isso é muito constrangedor. Quando a Casa do Povo, para ter um grupinho pequeno de senadores reunidos, e aqui reunidos porque simpatizam com a luta deles lá fora, nós, mesmo assim, precisamos estar protegidos pela polícia. Algo está profundamente errado. Mesmo nos piores momentos das revoluções por aí pelo mundo, fazia-se manifesto como esse contra o poder executivo. Nunca contra o poder legislativo nem judiciário. Porque, teoricamente, somos a casa do povo e eles são os zeladores da lei. Agora, é a gente que está sendo protegido. É ao Congresso que eles estão ameaçando. Onde é que nós erramos? E aqui eu vou dar uma consequência aos nossos erros, que talvez seja o que mais nos preocupa hoje. É quando a indignação dos jovens que querem mudar o Brasil se encontrar com a raiva dos jovens excluídos que querem se apropriar do Brasil, que deveria ser deles. Nós estamos, senador Pedro, senador Táxi, senador Rodrigo, Não é num país comum. É num país que antes da mobilização política já estava em guerra civil. Uma guerra civil sem política. Uma guerra civil sem ideologia. Uma guerra civil que todos os anos cobra 50 mil mortos pela violência. Isso para não falar dos outros 50 mil no trânsito. É uma guerra civil, a violência que está aí. A violência que não nos deixa andar na rua, que não permite que se use GPS, porque quando você vai num carro dirigido pelo GPS, o GPS não sabe onde é que tem as verdadeiras guerrilhas urbanas que tem hoje no Brasil por causa da criminalidade. O GPS brasileiro, o GPS que nós usamos aqui, que vem de lá de fora, ele não avisa onde é que estão os bandidos. E muita gente já perdeu a vida porque seguiu o GPS e de repente estava no território hostil, dentro do próprio território brasileiro. Hoje nós temos territórios hostis dentro do Brasil. E o melhor exemplo disso é quando as UPAs ou PPs, lá do Rio de Janeiro, a primeira eu me lembro muito bem, quando eles tomaram aquela área, eles botaram a bandeira do Brasil, como se fosse um território estrangeiro. Ali não tinha bandeira do Brasil, na UPP, UPPs, não é que chama? A primeira delas, hastearam a bandeira do Brasil como se fosse uma grande conquista de um território estrangeiro, de inimigos, porque de fato eram inimigos do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro nunca os reconheceu. O Estado brasileiro não colocou água, não colocou esgoto, não colocou escola, não colocou tudo aquilo que aquele povo precisa. Aquele povo não tinha por que reconhecer o Estado brasileiro. E ali o povo não tinha o Estado brasileiro e era vítima dos bandidos, sofrendo os dois lados. Um lado pelo abandono, o outro lado pela violência. Estes territórios hostis, quando descobrirem que pode se aliar aos movimentos que estão na rua por sonhos e decidirem caminhar das suas áreas para o centro das cidades, aí vai ser difícil prever o que vai acontecer, táxi. Vai ser difícil. Talvez alguns desses já sejam esses que estão fazendo as badernas, os vandalismos. Talvez esses já fazem parte daqueles que moram nos territórios hostis, porque são os territórios abandonados ao longo de décadas e séculos pelas autoridades, como nós, que somos autoridades. Nós estamos vivendo um momento que talvez seja mais perigoso do que se imagina, porque não é só uma questão de indignação política, como aconteceu recentemente em muitos países do mundo. É a indignação política em um país dentro de uma guerra civil, da violência, sem ideologia, sem política, sem partidos. Se isso casa, não sabemos o que vai acontecer durante algum tempo, porque pode-se gerar algo mais do que isso, anárquico. E se isso acontecer, aí vem a violência do Estado para pôr ordem. E com o aplauso, aliás, de muita gente, porque o anarquismo não é revolucionário, o anarquismo é caótico. O anarquismo não transforma, o anarquismo destrói. Então, para evitar a destruição, todos vão estar a favor do uso da força. E ninguém sabe onde é que termina o uso da força depois que ela começa. Por isso é lamentável que o governo brasileiro não esteja tomando uma posição clara e, ao mesmo tempo, mostrar força e mostrar diálogo. Mostrar que precisa fazer algo e mostrar que errou. A presidenta Dilma tem que assumir os erros, não dela, dos antecessores, 1, 2, 3, 4, 5, dela, de nós parlamentares, dela, de nós do sistema judiciário, que não consegue colocar pessoas na cadeia. Ela tem que reconhecer que nós erramos. E aí fazer uma grande reflexão: onde erramos? Para podermos começar a consertar. Se isso fica no nível que está, a gente vai poder e dever agradecer a eles terem nos alertado dos nossos erros. Se sair do controle, aí ninguém sabe o que vai acontecer. É tempo ainda de evitar que saia do controle. Mas não apenas pela repressão, e sim pelo entendimento das causas desses movimentos. Dos movimentos dos que têm utopia, dos que querem um sonho, e também do entendimento daqueles que foram excluídos de tudo, 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 inclusive dos sonhos, e que agora parece que estão se encontrando de uma maneira muito perigosa. Eu espero que o governo brasileiro comece a perceber a dimensão da crise, comece a fazer reflexões sobre onde nós erramos, traga propostas de como a gente vai caminhar daqui adiante, e que o Congresso deixe essa omissão de ficar vazio no momento desse. E venha para cá debater, constrangidos como eu estou, de que estamos reunidos protegidos pela polícia. Estamos reunidos porque a polícia está nos cercando para evitar a invasão do povo que nos elegeu e que hoje não nos reconhece. Eu lamento que muitos não estejam percebendo a dramaticidade do momento, os erros que nós cometemos, o entendimento da crise e a proposta de alternativas. Era isso, senhor.
Senador.